Agora na Band News FM Belo Horizonte. Entrevista coletiva.
Para você, no Entrevista Coletiva de hoje, o assunto é a interdição parcial de dois hospitais psiquiátricos judiciários aqui em Minas. A medida se baseia em leis e políticas antimanicomiais. Estão comigo a advogada criminalista, doutoranda e mestre em Direito Penal pela UFMG, Regina Juncal, e o professor de Direito Penal e Processo Penal no Centro Universitário UNA, Galvão Rabelo. A gente também conta com a presença do diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Então, foram interditados, né, parcialmente o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Jorge Vaz, de Barbacena, na Zona da Mata, e também o Centro de Apoio Médico e Pericial em Ribeirão das Neves, que fica aqui em BH. E essa medida atende à resolução da política antimanicomial, né? Como é que a gente pode avaliar esse fechamento parcial?
Posso começar?
Pode,
boa noite,
fica à vontade.
Boa noite. Na verdade, já a resolução do CNJ é de fevereiro do ano passado.
Sim.
Né? Fevereiro do ano passado já havia um planejamento de que havia de que a desinstitucionalização chegaria também no judiciário. Na verdade, essa já era uma lacuna que a gente sentia há algum tempo, né? Porque houve a desinstitucionalização do setor privado, o fim dos hospitais psiquiátricos para o setor privado de um modo geral, uma mudança no SUS e tudo mais, mas isso não tinha chegado no Poder Judiciário. Então, na verdade, a lógica é que veio um pouco tarde, mas chegou o processo de desinstitucionalização nesse primeiro momento com a interdição parcial, que é basicamente não aceitar, né, novos internos nesses dois estabelecimentos que são referência em Minas, né? E num segundo momento, até agosto, a desinstitucionalização total, né? Então, é uma política pública que já tem uma lei de 2001, né? O CNJ, na verdade, traz agora essa resolução para trazer essa questão para o Poder Judiciário, especificamente, para a medida de segurança, né?
Eu acho que tem dois pontos importantes até para a gente entender do que se trata e por que é importante, né, essa interdição. Quando a gente... São dois pontos especificamente. O primeiro é o que é a medida de segurança, só para a gente entender, né? A medida de segurança, ela se contrapõe à pena. Então, ou seja, quando a pessoa comete um crime e aí ela entende o que fez, não tem nenhum transtorno mental presente, ela é submetida a uma pena. Se a pessoa tem um transtorno mental que compromete a capacidade dela, né, no momento daquela conduta criminosa, então ela vai ser submetida a uma medida de segurança. E isso é importante, essa diferença, porque quando é pena, a pessoa sabe quanto tempo ela vai ficar, né? Ou seja, o juiz fez a dosimetria e tem lá X tempo de pena, então ele sabe em quanto tempo ele vai progredir, livramento condicional, saída, tudo isso é uma série de garantias que a pena tem, né? Da intervenção estatal, ou seja, o Estado pode ir até ali, até aquele quanto de pena. A medida de segurança, ela é orientada por causa do transtorno mental, né? Pela periculosidade. Então, esse sujeito vai ter que ser submetido a um tratamento compulsório, né? E aí, isso não tem um tempo específico, né? A gente pode até falar depois sobre como que o STF construiu esse limite temporal. Então, isso é um ponto específico, ou seja, a medida de segurança já tem menos garantias, pelo menos nesse sentido temporal. E, bom, a gente tem a lei que o Galvão mencionou, a 10.216 de 2001, que ela é a que a gente chama lei da luta antimanicomial, né? A reforma psiquiátrica. Então, ela redimensiona o tratamento para os portadores de sofrimento mental. E o que, que isso significa? Que vai preponderar o tratamento em meio aberto, né? Em detrimento da internação. Então, a eficácia terapêutica do tratamento em meio aberto, no CAPS, a gente pode falar sobre isso depois, ele é um recurso terapêutico mais eficaz. Só que, quando essa lei foi promulgada, ela não falava nada sobre pessoas que cometem crime, foi no âmbito civil. E essa lei demorou 12 anos tramitando, veio da lei Paulo Delgado até ser promulgada em 2001, mas sem tratar da pessoa que comete crime. Ela não tinha essa especificidade criminal. Então houve esse... esse gap, né, como posso dizer, uhum. esse lapso em que foi feito, caminhou a reforma psiquiátrica no âmbito civil, mas para essa parte das pessoas que cometem crime, então a gente está começando a discutir, está ganhando projeção nacional esse tema agora, sobretudo com essa resolução. Então ela é muito importante porque ela também coloca à luz a reforma psiquiátrica tendo que ser assimilada pelo direito penal.
Agora, minha pergunta é, a gente tem problemas graves no sistema carcerário brasileiro e, consequentemente, também no sistema carcerário que envolve pacientes com transtorno mental. Agora, o Brasil está preparado para fazer esse movimento? Em agosto é o prazo máximo, né? Está preparado para colocar esses presos que apresentam uma periculosidade, cometeram crimes, num sistema de saúde, né, normal? Assim, a gente tem esse preparo? É seguro? Acho que a pergunta que as pessoas se fazem é seguro essas pessoas estarem no sistema de tratamento de saúde mental normal, vamos dizer assim?
Uhum. Desde quando se surgiu, né, esse Instituto de Segurança, sempre teve esse questionamento, tem mais de um século, né? Mas o que acontece? Primeiro, as pessoas cometeram crime, sim, mas quando a gente vê a situação dos hospitais psiquiátricos, por exemplo, vamos falar do Hospital de Barbacena. Em 2020, teve uma portaria, se não me engano, a 1068 do TJ aqui, e aí falou, olha, tem que fazer as avaliações psicossociais das pessoas que estão cumprindo medida de segurança, né?
Sim.
E aí, então, o pessoal do PAI-PJ, que é muito importante se diga, que é um programa pioneiro aqui no Brasil, né? O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, ele, junto com o TJ, fez uma vistoria no Hospital de Barbacena. E aí, enfim, tinham 116 pessoas. Dessas 116, muitas com laudo de cessação de periculosidade positiva, ou seja, já era para ter saído. Tinha 116 agentes de segurança para um médico, né? Então tinha uma configuração que não era de saúde, era uma configuração de segurança. E aí a inspeção foi assim, o relatório é muito feio, era um lugar de cela, não era um lugar terapêutico. Então essas pessoas, tanto que quando passou a inspeção, eles conseguiram liberar 80%. Ou seja, que estavam lá indevidamente. Então também tem esse mito de que essas pessoas estão lá porque têm que estar, porque são perigosas. Algumas têm que estar, mas outras, não estar no hospital psiquiátrico não significa que ela não vai estar em tratamento e que não significa que não vai ter uma equipe médica multidisciplinar que vai acompanhar. Significa que ela não vai estar institucionalizada. Basicamente, os que têm que estar, né, evidentemente, vão ser acompanhados na medida institucionalizada, mas a realidade é que a maioria das vezes a institucionalização, nas inspeções pelo menos, elas não se justificam. Uhum. E aí teve uma interdição parcial e 6 meses depois o pessoal do PAI-PJ e TJ voltaram lá, eles conseguiram desinternar 80%, o que tinha acontecido? Estava lotado de novo. Né? Então, e várias pessoas com situações irregulares também.
E é interessante essa questão porque, em grande parte, a gente vai pensar aí, 116 pessoas internadas com constatação de cessação de periculosidade que não eram para estar. E a gente pensar no ambiente, há uma confusão porque, pela lógica do sistema brasileiro, a pessoa que ela tem um transtorno mental reconhecido, ela não cometeria crime, né? Ela, na verdade, não seria responsabilizada criminalmente, mas deveria buscar o tratamento. Então, o ambiente adequado seria um ambiente hospitalar, né? Você teria que ter um ambiente com condições de saúde adequado para promover esse tratamento. E, na verdade, muitas vezes, o ambiente que tem cela, que tem parece trazer, na verdade, uma lógica mais próxima do sistema carcerário, do sistema prisional, do que propriamente o que deveria ser, né, o local adequado para o tratamento. E, evidentemente, para a maioria esmagadora ali, nem seria o local adequado, porque eles poderiam ser tratados em meio aberto. Né? Esse é o desafio, essa é a proposta, né, que a rede de saúde, de atenção à saúde mental traz, é o que o CAPES faz, né? Então, a maioria esmagadora das pessoas que estão ali poderiam estar tranquilamente, né, em meio aberto.
Agora, eu vou insistir nessa questão, porque é isso, nós estamos falando da maioria, mas tem uma minoria, né, que realmente apresenta talvez um grau de periculosidade, enfim, cometeram crimes bárbaros e tal. Como é que faz com essas pessoas? Elas, não vão, elas vão ter que sair desses centros também? Para onde que elas vão?
Então,
no caso desses casos que há um comprovado perigo para a sociedade.
Que, de fato, elas precisam, sim, estar internadas, né? Bom, primeiro ponto que ela não pode estar na prisão, né? A resolução fala isso. Não pode estar em locais de com características asilares. Então, o que, que acontece hoje? O CAMP, né, que é o Centro de Apoio Perícia Médica, né, e o Hospital de Barbacena, eles não suportam todo mundo, né? Não tem vaga para todo mundo. Então, as pessoas ficam esperando cumprir medida de segurança onde? Na prisão, que é o lugar ilegal, inadequado para esse cumprimento. Então, primeiro ponto, não pode mais ficar na prisão, não pode mais ficar nesses hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico, nesses manicômios judiciários que a gente chama. Isso significa que elas vão ter que cumprir onde? Em leitos de saúde mental, em hospitais gerais ou no CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Então, o CAPS tem um CAPS 1, 2, 3, de acordo com a complexidade. Então, eles têm leitos onde tem lá médico disponível 24 horas, enfermeira, coisa que no Hospital de Barbacena, por exemplo, quando foi feita a inspeção, não tinha nem médico psiquiatra, tinha médico clínico geral, por exemplo. Então, essas pessoas vão para leitos de saúde mental em hospitais gerais ou para o CAPS. E tem que se investir, né, na RAPS, na rede de assistência.
Isso que eu ia perguntar, a gente tem essa estrutura? Porque a estrutura já para o, né? Por exemplo, cidadão comum já é complicado. Aí no CAPS, né, já também já tem, sabe que tem problemas de lotação e tal. Por isso que eu fico perguntando se não é uma medida importante dentro da política antimanicomial.
Porém, viável no sentido...
Mas se ela é viável mesmo diante da nossa realidade, né, de estrutura aqui do SUS.
Eu acho que isso força a uma avaliação psicossocial de todos os casos, porque como eu dei o exemplo de 2020, muitos não necessitavam, não era o caso que você pontuou. Então, primeiro, né, força a ter esse cuidado, porque essas pessoas, elas têm que ser submetidas a um projeto terapêutico singular, que diz respeito ao caso dela específico, às condições dela. Então, se você faz essa avaliação, que muitas vezes não é feita, né, até 2020, por exemplo, não tinha, isso é instituído desde 2014, então a gente já tira uma quantidade boa de pessoas. As que precisam, se a gente entrar na lógica quase que uma reserva do possível, o Estado não dá conta, né, o Estado tem que se estruturar, né, para que haja leito suficiente, né, para atender essas pessoas. Recurso que é destinado a esses hospitais, esses manicômios judiciários. Eu acho que o Estado tem que se adequar a investir na rede de atenção psicossocial.
E aí tem até essa questão da reorientação do orçamento, né? Esses hospitais recebiam uma verba, eles sempre tiveram apoio, e aí de repente reinvestir esse valor nos hospitais gerais. A própria resolução, ela prevê para casos, fala com absoluta excepcionalidade, a internação, mas nesses leitos, né, de hospital geral, e pelo tempo necessário para que a pessoa seja, para que um eventual surto, né, seja controlado, enfim.
Estabilizado.
Estabilizado,
né?
Exatamente a palavra, estabilização. Para que consiga a estabilização pelo tempo necessário e depois iria para o ambiente aberto. Então, há a possibilidade ainda da internação a partir do projeto, né, terapêutico singular. Então, a partir do projeto, a equipe multiprofissional, multidisciplinar, percebe essa necessidade, né, da internação e faz a recomendação, a pessoa fica internada, se estabiliza e depois vai para o ambiente aberto. Uma reflexão que talvez seja interessante é se o volume, a gente tem dois hospitais em Minas, né? Se o volume também impactaria tanto o SUS, porque a ideia é, hoje eles estão concentrados em determinados pontos, aqui Ribeirão e Zona da Mata, será que à medida que eles vão se espalhar e vão para perto das suas casas, da sua família, né? Será que o impacto será assim? Essa é uma coisa que eu me pergunto também, né? À medida que eles voltam para suas casas e ficam próximo da família, da comunidade.
Falando de que público que é esse? Assim, a gente tem uma ideia no Brasil? Tem esse censo desse
o
tipo
número?
De...
O número é muito menor, nem 3 mil pessoas cumprem medida de segurança, né? Então, talvez por isso... E os dados oficiais também são muito menos precisos do que o censo feito para a pena, né? Então, o número é muito incomparável ao da pena. E aí, você falou assim, não, mas tem gente muito... Pode ser muito perigoso, como é que a gente vai fazer? É muito interessante que quando foi feita essa inspeção, tinha gente há 20 anos, 22 anos internado. E aí as pessoas acabam pensando, olha, era melhor ter sido submetido a uma pena, porque se fosse eu teria já progredido, teria saído. Só para deixar um pouco claro a lógica da medida de segurança, de você não ter essa perspectiva. Uhum. Porque você ganha ali esse etiquetamento de perigoso, e aí nessa... A pessoa está lá, teve um de 19, um de 21 anos, outro de 22 anos, né? E você fica depois incapacitado, né? Você fica com cronificado, que a gente fala, sim, né? Então, esse é um ponto também.
Bom, a gente vai fazer uma breve pausa agora, um intervalo, entrevista coletiva. Volta daqui a pouquinho, nós esperamos vocês. Até já!
Você ouve... Entrevista coletiva na Band News FM Belo Horizonte.
O Entrevista Coletiva está de volta hoje, trazendo aqui para o centro do debate a interdição parcial de hospitais psiquiátricos judiciários em Minas. Então, a gente voltando aqui ao assunto, né? Essas pessoas deverão ocupar leitos hospitalares, como a gente estava dizendo, né? Muitas pessoas podem se colocar naquela situação em eu vou dividir um espaço, se eu precisar de um hospital, com uma pessoa, então, com um problema psiquiátrico e que cometeu crime. Quando a gente vê uma pessoa privada de liberdade, né, que precisa de um atendimento do hospital, a gente sabe que vai um agente penitenciário junto, por exemplo, né? Um policial. Como é que seria nesses casos?
Nesse caso, porque sempre teve, só para fazer um, voltar historicamente, porque é um problema...
Histórico,
desde o primeiro Código Penal, tinha lá, em 1830, falava, olha, quem tem doença mental, alienação mental, tinha um outro nome, né? Vai ser entregue ou para a família ou vai para casa a eles destinados. Como a família, às vezes, não queria, né, porque tem isso, a casa a eles destinados, lá em 1830, não existia. Então, eles iam para onde? Para prisão. Aí vem o Código de 1890. Manteve a mesma redação. A família não queria, senão iria para a prisão. E aí, em 1903, veio um decreto instituindo esses locais que seriam como os hospitais, os manicômios judiciários. Só que só foi existir manicômio judiciário lá em 1921. E aí, os hospitais psiquiátricos que tinham que receber, porque não existia manicômio judicial suficiente, não queria por causa disso que você falou. Fala, não, a gente não tem segurança, estrutura, as pessoas com transtorno mental não querem dividir, né, o leito. Então, isso, assim, é muito uma estigmatização, né, que a gente tem que redimensionar, né, assim, essa perspectiva de cuidado. E, inclusive, nos hospitais gerais são um leito de saúde mental, né? Então, assim, são leitos específicos de saúde mental. Então, você não vai estar com um problema que não seja de saúde mental, uma questão que não seja, né? Então, faz parte também de uma reeducação mesmo, né? E que já isso que você pontuou é um problema histórico.
É um problema histórico. A gente sabe da história, né? Lá de Barbacena, né? O Holocausto Brasileiro, o livro, Daniela Arbex. Então, é um problema também, assim, realmente, né? Existe uma estigmatização. Isso é muito disseminado na nossa sociedade ainda, né?
Mas é importante pontuar isso que a Regina coloca, que são leitos reservados para a saúde mental. Na prática, os médicos até falam leitos de retaguarda de saúde mental, são leitos específicos, né? Porque eu sinto que também esse preconceito existe, as pessoas às vezes ficam, de certo modo, preocupadas com essa questão, né? E realmente é um leito específico para estabilização, porque vai requerer, né, uma atenção individualizado nesse processo de individualização. Um outro ponto talvez fosse interessante lembrar, a gente estava falando da lei da luta antimanicomial 2001, nós tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência também, que impactou muito nessa questão da saúde mental, né? Ele faz ele impacta especialmente no âmbito civil, muda essa concepção de proteção que a gente tinha, que na verdade era uma concepção de proteção de pensar a pessoa com deficiência mental como incapaz, na verdade, para proteger a sociedade, né, e não a própria pessoa. Então, tem toda uma reformulação desse modo de pensar a questão da saúde mental, que no âmbito penal é sempre mais, parece mais difícil, né, e agora a gente está começando a enfrentar essa questão com essa interdição parcial.
Perdão.
Eu acho que é importante colocar o seguinte, que a pessoa que está submetida à medida de segurança, a intervenção estatal está justificada por tratamento. Não é punitivo como a pena. Então, a gente fala, mas ela é perigosa, ela quer ficar num ambiente tranquilo. Mas, assim, não é pena, não é castigo. A ideia, a autorização que está no Código Penal é para fins, está lá, curativo, a gente sabe que não tem cura, mas está nomeado como curativo, e de tratamento. Então, você tem que oferecer a essa pessoa condições, as melhores condições terapêuticas possíveis, né? Uhum. Então, o que foi legalmente estabelecido é que a pessoa tem que ser tratada, né?
Vale lembrar que ela é absolvida criminalmente. Criminalmente, ela é absolvida e submetida à medida de segurança.
Sim, agora, a gente tem aqui no Brasil, essa questão que a gente estava falando do estigma, né? Uhum. Esse hospital de Barbacena, vamos dizer, virou um modelo mundial do que não se fazer, né? Uhum. Tem o livro do Irã Firmino, de 70, 80, Os Porões da Loucura. Aí a Daniela Arbex, recentemente, voltou com um outro livro sobre lá também, um grande sucesso. As pessoas se horrorizam, mas no fundo a gente tem uma sociedade bastante preconceituosa e punitivista no Brasil, uhum. né? As pessoas querem se ver longe do problema. Uhum. Eu queria transferir isso até para o âmbito familiar. A gente presencia, já fez muitas reportagens aqui, né, Elisa? Às vezes, pacientes com algum tipo de transtorno, a família não quer aquele paciente em casa porque tem medo. Né? O caso de esquizofrenia, às vezes pacientes um pouco agressivos, a família tem medo.
Não tal, tem estrutura.
E não quer receber em casa, né? Aí qual que é essa... Vocês percebem também essa relação a familiares também? Eles são abandonados, às vezes, pelos familiares?
Sim, com certeza. E, assim, é muito difícil para o familiar também, né? E aí a gente tem que pensar como que a estrutura, a rede de saúde mental é importante, porque se a pessoa ela tem uma aderência ao tratamento, à rede de saúde, ao CAPS, ao SERSAM, muitas vezes essa pessoa, se ela vai ter uma crise, um surto, por exemplo, se ela está amparada pela rede, isso pode ser antevisto, assim, pode ser, ela dá sinais que alguma coisa não está bem. Então, assim, até para essa questão de algum mal que a pessoa possa fazer a outro, a si mesma, se ela tem uma assistência que não possa ser da família, mas de rede, sabe, isso pode mitigar o dano, vamos dizer assim. Então, assim, o transtorno mental é também uma condição social. Então, se a pessoa está integrada na comunidade, possivelmente, né, preferencialmente na família, então você tem ali uma condição melhor de acompanhamento, de ver se essa pessoa está em crise, se ela vai entrar em crise ou se ela não vai. Mas, de fato, para a família, muitas vezes a família nem não quer, mas além de não querer, muitas vezes não tem estrutura, como uhum. você bem pontuou. E para isso existem as residências terapêuticas, né? É justamente para as pessoas que ou estão cronificadas, né, saem da instituição, já não sabem mais viver, né, vão para as residências terapêuticas, não tem família, ou para as pessoas realmente que as famílias não têm condições de receber, de acolher, porque de fato é muito difícil.
Vamos falar um pouco do diagnóstico também, né? Porque existe também um imaginário popular de que uma pessoa comete um crime, então ela vai usar o recurso da questão, alegar problemas psiquiátricos. Ela vai alegar problemas psiquiátricos porque daí ela terá uma pena mais branda, porque ela não vai precisar ir para o presídio, ela vai, então, receber um tratamento diferenciado. Então, como é que se dá esse diagnóstico, muitas vezes, né? E como trabalhar isso também junto à população?
Essa é uma questão que eu acho curiosa, porque eu acho que no Brasil isso acontece pouco, né? Uhum. A gente vê muito isso em série norte-americana, em filme. Mas é porque no Brasil a medida de segurança é muitas vezes tão pior que a prisão, que eu acho que as pessoas têm um pouco de receio de pensar em buscar a medida de segurança como alternativa. A pena, ela tem essa garantia que a Regina coloca, né? Você tem um tempo, é quantificado, você tem possibilidade de progressão, você tem possibilidade de saída, você tem possibilidade, né? E a medida de segurança não. É feito um diagnóstico, é feito muitas vezes um prognóstico, né, de periculosidade que a pessoa... E a partir dali ela fica, e muitas vezes ela fica cronificação, ela fica cronificada, ela vai ficando...
Fica esquecida, né?
Fica esquecida, exatamente.
Quando existe dúvida no processo, né, sobre a sanidade mental da pessoa, né, a gente tem um incidente de insanidade mental, que aí vai ver, o perito, né, vai avaliar, e aí vai chegar se tem um transtorno mental, qual que é, se é uma pessoa considerada perigosa, se isso afetou na hora da conduta criminosa. E aí, a partir de então, com esse laudo, é que se aplica a medida de segurança.
Se a gente pensar em outras experiências de outros países, o Brasil está onde aí nessa política?
Ah, deixa eu só, desculpa, só porque você falou dessa questão das pessoas reivindicarem eventualmente a medida de segurança, uhum. E é isso, né? A medida de segurança aqui, você não progride, você não tem tempo, sabe? É, vale mais a pena, você tentativa, a pena é diminuída. Você tem acordo de não persecução penal, você tem uma série de recursos processuais e penais que você pode ser usado aqui no Brasil na pena e não pode na medida de segurança.
Quer dizer, uma visão distorcida, muitas vezes,
aqui,
né?
No Brasil é totalmente distorcida. Eu nunca vi ninguém pedindo.
Uhum. Mas o imaginário popular
porque
traz isso.
Porque é muita série,
né?
Norte-americana, que isso é muito comum.
Agora, e isso que eu estava falando, onde que o Brasil está situado? É um país que está avançado nessa discussão, na aplicação, ou ainda a gente está num. A gente está considerado ainda um país atrasado nessa política aí de tratamento antimanicomial?
Ah, o Brasil...
E qual seria um país exemplo, por exemplo? Vocês pensam a legislação, assim, podem falar.
É muito inevitável a gente falar de reforma psiquiátrica e não falar da Itália, né? Então, o Basaglia, Franco Basaglia, foi a referência na Itália. Foi justamente quem teve aqui no Brasil em 1979, foi lá em Barbacena, e falou, olha, isso aqui é o Holocausto, né? Deu o nome ao livro, uhum. Depois. Então, a Itália é um país pioneiro, mas olha que interessante, ela é um país pioneiro na reforma psiquiátrica, ou seja, em redirecionar o tratamento em meio aberto, entender que a lógica comunitária é mais interessante, mas até pelo menos 2017, a reforma psiquiátrica deu certo. Não existe nenhum hospital psiquiátrico lá, mas existia manicômio judiciário. Por quê? A discussão no direito penal não acompanha a discussão
na sociedade.
Da reforma psiquiátrica. Pra, a gente está falando aqui, hospital psiquiátrico, não existe só manicômio judiciário, certo? Existe hospital psiquiátrico para outras pessoas que não cometeram crimes. Então, isso avança, que é uma medida cível, mas o penal, ou seja, ninguém... Foi uma Mariana Assis, que foi uma pesquisadora que foi lá e fez o trabalho dela lá, que se assustou. Ela foi estudar reforma psiquiátrica e pena e descobriu que lá ainda existia isso.
Mas...
Então, se lá está assim, aqui...
A gente tem um longo caminho ainda, né? De muitas discussões, análises e adaptações, com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, né? Por clarearem um pouco esse tema para a gente.
Você ouviu Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte.